Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. O programa Eclésia de hoje traz à Antena 1 um testemunho de uns pais que, ao longo da sua vida, de 10 anos de casados, têm encontrado Deus no seu caminho nas mais variadas formas. Inês e Gonçalo Dias da Silva têm 4 filhos, em que o terceiro tem uma doença hereditária, rara e incapacitante. A mãe Inês começou por recordar como ouviu e lhe soou a atitude de abortar uma criança com deficiência na altura em que esteve o debate.
Quando eu tinha 18 anos, ouvi várias palavras muito bem estruturadas num debate na campanha do aborto. E logo ali fiquei convencida de que era legítimo abortar uma criança deficiente. Ser deficiente eu já sabia que era uma coisa difícil para o próprio e para a família. Eu perdi uma irmã aos seus 5 anos, era deficiente profunda e chamava-se Leonor. E quando nasceu uma terceira filha aos meus pais, a minha irmã Constança revelou os mesmos sintomas da doença da Leonor. Uma doença que depois viemos a descobrir, eu própria sou portadora. Mas naquele dia, quando voltava do debate e voltava a confirmar as ideias na minha cabeça, fiz, quando cheguei a casa, aquilo que fazia exatamente igual todos os dias. Fui ao quarto da minha irmã cumprimentá-la. E ela estava ali no chão, deitada, numa posição de onde ela não conseguia sair sozinha. E ajoelhei-me, dei-lhe um beijo, e ali ela olhou para mim e, sem dizer uma única palavra, destronou todos os argumentos que eu trazia do debate.
O casal foi descobrindo um caminho entre altos e baixos e que deram a conhecer no encontro Fade Night Out, promovido pelas equipas jovens de Nossa Senhora.
Quando casámos, e somos relativamente novos, havia muitas soluções que a ciência nos podia dar e nos podia oferecer para resolver este nosso problema. Mas nós entendemos, tal como tínhamos feito no nosso namoro, que não queríamos que mais ninguém entrasse na nossa relação a não ser Deus. E, portanto, entendemos que a ciência, os médicos, a tecnologia não deviam entrar na intimidade que nós tínhamos como casal. E, por isso, decidimos que não iríamos utilizar nada do que nos era oferecido, além do que aquilo que Nosso Senhor nos trouxesse.
Depois dos filhos Gonçalo e Francisco, o casal Dias da Silva teve o Pedro. E foi encarado como uma traição que tiveram de aprender a amar.
Mesmo com fé, o nascimento do Pedro com a doença das minhas irmãs foi vivido como uma traição. Ele é o terceiro, depois do Gonçalo e do Francisco, aqui presentes, e que foram crianças fáceis e saudáveis. E, portanto, o Pedro para nós era no início um estranho. E o futuro metia medo e percebemos com isto que tínhamos imposto algumas condições àquela confiança inicial. Era difícil reconciliar isto com a certeza que eu tinha de ser amada.
Durante 2 meses, o dia-a-dia foi bastante difícil. Não olhávamos para o Pedro da mesma maneira como olhávamos para os outros. E ao fim de 2 meses, o Pedro teve um internamento muito grave. Teve que ir para os cuidados intensivos, na ambulância, teve quase que ser reanimado. E foi uma altura bastante complicada. Nessa altura também, foi quando chegou a confirmação do diagnóstico do Pedro, que tinha a mesma doença das tias. E, portanto, tudo estava confirmado. Os médicos confirmavam que o Pedro tinha a mesma doença, nós tínhamos essa confirmação que já a sabíamos, mas que era indiferente. E os médicos trataram-no como deviam tratar, como técnicos que são, mas eram só técnicos. E o que o Pedro nessa altura precisava não era de técnicos, precisava de amor. E foi nessa altura que nós começámos a amar o Pedro. E percebemos que o Pedro precisava era dos seus pais. Foi também aí nessa altura que nos cuidados intensivos nos começaram a tratar por pai do Pedro e mãe do Pedro. E esse foi um momento fulcral na nossa relação com o Pedro e na nossa relação como casal.
As dificuldades não ficaram por ali. Internamento após internamento, crise após crise, já éramos os seus pais, mas aprendemos com ele a voltar a ser filhos, a voltar a ser filhos de Deus. Aprendemos com o Pedro a ser dependentes. Aprendemos técnicas e máquinas que fazem suporte de vida e que temos em casa e trazemos para onde ele vem. E sempre já não à espera da cura, mas sim de tentar confortá-lo e de uma estabilidade que talvez um dia nos pudesse permitir vir a ter outro filho, talvez. A estabilidade hoje ainda não chegou, mas o filho, ou melhor, a filha, tem 3 anos.
Foi a chegada da Leonor, a quarta filha do casal, que os fez questionar toda a essência da vida novamente.
Este desejo de ter mais um filho era uma coisa completamente irrazoável, impensável e provavelmente até irresponsável. Rezámos muito, falámos com muitos amigos e o que nos diziam era isto. E portanto nem sequer tínhamos chegado a uma conclusão como casal se fazia sentido estarmos abertos a mais uma criança ou não. Mas mais uma vez Nosso Senhor destronou-nos completamente. Primeiro pôs-nos o desejo no coração, aos dois, de ter mais um filho. E depois, porque um dia fizemos um teste e tínhamos lá um traço a dizer que a Inês estava à espera de bebê.
O casal Inês e Gonçalo Dias da Silva levaram a vida de cada dia na entrega a Deus e a darem o seu melhor como pais, apesar de todas as dificuldades.
Em relação ao Pedro, já perdemos a conta o número de vezes que nos despedimos dele, o número de vezes que fomos para o hospital com ele na ambulância, o número de vezes que ele entrou para os cuidados intensivos, mas houve mais uma vez bastante complicada. Estávamos num fim de semana e a médica dele, que não trabalha aos fins de semana, veio ter connosco ao hospital e ele entrou para a sala de reanimação e foi a primeira vez que não me deixaram entrar. A médica disse, desta vez eu não sei mesmo o que é que vai acontecer. Nós pensámos que era daquela vez que ele já não saía. Entretanto, subiu para o serviço dela e de repente começou-lhe a fazer festas na cabeça, juntamente com a Inês, e olhou para nós e disse, ele é mesmo muito bonito, o vosso filho é mesmo muito bonito.
Naquele momento percebemos que algures naquele percurso hospitalar difícil, a necessidade do Pedro ser amado tornou-se também evidente para ela. E para nós tornou-se ali evidente que afinal não são precisas muitas palavras e Deus faz-se ouvir e não precisa de nós como tradutores. Não era preciso argumentar a favor dele nem da vida, bastava mesmo ser o pai e a mãe do Pedro, mudar-lhe a fralda, ver-lhe a febre e dar-lhe colo. Se existem momentos em que sentimos que Deus se calou ou nos abandonou, aprendemos que são esses momentos que nos tiram da distração para que o possamos reconhecer exatamente como ele é e não como a gente achava que devia ser, como Deus decidiu vir ao mundo, uma criança que precisa de um pai e de uma mãe.
Deus faz-se ouvir, como este casal, Inês e Gonçalo Dias da Silva, aqui testemunhou. As formas são variadas, mas cabe a cada um a sua descoberta. Por aqui, a música traz ao programa Eclésia a tónica do amor. Fica com A Vida Toda, de Carolina Deslandes.
Dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda.
Recoste-se agora no sofá, respire fundo e ouça o minuto positivo deste programa Eclésia. Ficamos com o Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. Terão que me desculpar o desabafo, mas não posso deixar de partilhar convosco o que me vai na alma, colhido há umas semanas ou há uns dias. E é o seguinte, até porque a pobreza e as desigualdades e a exclusão me dizem sempre muito à uma vida. E tenho ouvido muita gente dizer que tem vergonha. O presidente tem vergonha, presidentes de organizações têm vergonha, académicos têm vergonha e outros, por solidariedade, também têm vergonha. E eu tenho vergonha de quem tem vergonha, pois todos estes são responsáveis pela institucionalização da pobreza em Portugal. Mas são estes que culpam e pedem a outros planos nacionais de combate, quando ainda não se deram conta, nem vão nunca reconhecer, que só seremos menos pobres quando nos despirmos dos excessos roubados ou hipotecados aos pobres. Ser menos pobre em Portugal pressupõe que eu viva de forma bem diferente e que seja menos rico, caso o seja. Mas quem usa e abusa de poderes conferidos tem vergonha. E perdoem que eu diga isto. Tenham vergonha, homens sem caráter.
Fechamos as portas a este programa Eclésia de hoje, mas contamos com a sua companhia na noite de amanhã, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Ou então, a qualquer hora que desejar, basta aceder ao site agencia.eclésia.pt. Eu sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.